O assunto agora é pediatria. O pediatra fala da importância da vacinação infantil, que é uma das estratégias de saúde pública mais eficazes na prevenção de doenças graves e evitáveis também. Quem fala conosco é o Dr. Renato Kifuri, pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, mestre pela Unifesp, que está conosco. Dr. Renato, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Prazer falar com vocês e todos os seus ouvintes aí.
Doutor, muito obrigado por nos atender. E já começo perguntando, né, por que que a vacinação infantil é considerada uma das medidas mais importantes da saúde pública?
Olha, depois da água potável, nenhuma outra intervenção em saúde pública teve tanto impacto. Ao reduzir a mortalidade infantil, que atingia dígitos, ou duas dezenas de dígitos, a nossa mortalidade infantil na era pré-vacinal, mais de 25 a 30 crianças não chegavam a um ano de vida para cada 1.000 nascidos. Isso nós caímos hoje para praticamente um dígito em algumas regiões, menos de 10 crianças por 1.000, fruto da vacinação, que eliminou a paralisia infantil, o sarampo, o tétano, reduziu drasticamente as pneumonias, as meningites, a coqueluche, enfim, são mais de 17 doenças hoje controladas por vacina, que fez, inclusive, nós estarmos aqui, né, Jair? Aumentou nossa expectativa de vida, e a expectativa de vida do ser humano, que era aqui no Brasil, em torno de 50, 60 anos, há décadas atrás, hoje a gente vive 70, 80 anos de idade. Então, é um dos maiores presentes que a natureza, que a ciência pôde dar para a gente, foi a introdução das vacinas, para todas as idades, né? Logo a gente percebeu que vacina não é coisa só de criança, não, mas para as crianças em especial, transformou o mundo, né? Com aumento de expectativa de vida e obviamente, com uma saúde e um desenvolvimento mais feliz e saudável.
Doutor, com o passar do tempo e também com o aperfeiçoamento, como é que as vacinas contribuíram para a erradicação ou para o controle de doenças no Brasil?
Esse é um fator importante, né? Porque não basta a gente vacinar um indivíduo. A vacina é um propósito de controle de doenças em saúde pública, Jair. Que quando você vacina o seu filho, você protegeu seu filho, ele está protegido, mas coletivamente, quando a gente alcança um número grande de vacinados, eu estou falando 90, 95% de porcentagem das crianças vacinadas, o que que acontece? Os vírus, as bactérias, as doenças não encontram pessoas vulneráveis para se transmitir, para se reproduzir, ou seja, as pessoas acabam não funcionando como uma barreira de transmissão para diversas doenças. Entra alguém com sarampo aqui no Brasil e ele não encontra ninguém não vacinado, a doença não progride. Se ele encontra 10%, 20%, 30% das pessoas não vacinadas, ele encontra um suscetível aqui, passa para o outro passa para um. Essa cadeia de circulação coloca em risco aqueles que não podem ser vacinados, às vezes as crianças muito pequenas, que só recebem vacinas depois de 6 meses, 1 ano, como a do sarampo, como a da gripe, às vezes aqueles que não recebem vacinas porque têm problemas imunológicos, têm câncer, têm transplantados. Então, a vacinação é muito mais do que uma ação de proteção individual, uma ação de cidadania. É proteger-se individualmente e coletivamente, contribuindo para a saúde de todos.
Doutor Renato, tem vacinas de uma dose só na vida e há vacinas também que necessitam de reforços, constantes reforços, é isso?
É isso. Tem vacinas que o mecanismo de ação dela, a plataforma dela, induz uma resposta imune duradoura, às vezes com duas doses na vida, como é sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela, catapora, são HPV, vacina de hepatite B, 2, 3 doses na vida conferem proteção duradoura, longeva, provavelmente para o resto da vida. Agora, algumas doenças não. A gripe tem uma proteção, por exemplo, de 6 meses da vacinação. Da bronquiolite também. Do tétano é 10 anos. A febre amarela, 10 anos. A gente pede para as crianças se revacinarem. Então, depende da doença, depende da vacina, depende do mecanismo como ela funciona, às vezes a gente vai precisar se reforçar de vacinas. E quando eu falei que vacina não é só para criança, eu quero dizer também que além dos reforços ao longo da vida, existem programas de vacinação destinados a adolescentes. a idosos, a gestantes, a quem tem doenças crônicas, a viajantes, a trabalhadores. Não há uma idade sequer onde não haja um calendário de vacinação, uma recomendação de vacinação para todos nós. Então, se informe, quem está nos ouvindo aqui, está com a vacinação do seu filho dia, parabéns. E a sua? Quanto é que você tomou a sua última dose de tétano? Você já tem 3 doses de hepatite B? Você já tem imunização contra o sarampo? A febre amarela, que é dada. Todas essas vacinas eu estou falando, já são gratuitas, hein? É só entrar numa sala de vacina em qualquer posto de vacinação e tomar essas vacinas. Não é possível que a gente tenha ainda diabéticos pegando pneumonia, pacientes se cortando e morrendo de tétano, viajando e voltando com sarampo, doenças que poderiam ter sido evitadas e que infelizmente trazem consequências graves para todos nós.
Doutor, quais são os principais riscos quando a taxa de vacinação cai?
Individualmente, é lógico, adoecer, ir para um pronto-socorro, parar num hospital, ser internado, às vezes ficar com sequelas de doenças, infelizmente até morrer. A pior escolha é a não vacinação. Não há pior sensação para nós pediatras do que atender uma criança doente de uma doença que poderia ter sido evitável, que podia ter sido prevenida por uma simples vacina. Um bebê que faleceu de coqueluche porque sua mãe não tomou a vacina na gestação. Olha, contra o arrependimento, ainda não inventaram vacina. Então, essa é a consequência individual. E a consequência coletiva é o retorno de doenças. Então, não receber vacinas é comprometer o seu futuro individual, da sua família e também da coletividade.
Doutor, você falou agora há pouco que a maior parte das vacinas estão disponíveis pelo SUS, né? Aquelas que não estão disponíveis do SUS, mas são recomendadas. Há também o que orientar, doutor?
Ah, sempre haverão, né? As vacinas, o desenvolvimento científico, em geral, ele corre mais rápido do que os orçamentos públicos, a capacidade produtiva dos laboratórios para incorporar essas vacinas, disponibilizar em programas em larga escala, como no Brasil, por exemplo. Todas as vacinas que hoje estão gratuitas no SUS, um dia foram só da clínica privada e, com o passar do tempo, com a condição maior de produção e com barateamento, foi possível introduzir gratuitamente para todos. Então, as vacinas em geral são desenvolvidas, aprovadas pela Anvisa e levam um certo tempo para serem incorporadas. Então, hoje a gente tem realmente vacinas ainda, são poucas, mas existem vacinas já recomendadas pelas sociedades científicas, pelas sociedades médicas, de pediatria, de imunização, que ainda não foram incorporadas. E é claro, quem puder tiver acesso, uma parte, parcela pequena da população que puder pagar por elas, vale a pena. É a vacina do zoster para idosos, a vacina de pneumonias de nova geração, as vacinas de bronquiolite, que ainda não foram incorporadas, a meningite B. Tem aí uma dezena de vacinas que a gente recomenda que ainda não estão incorporadas no programa público e que a gente luta diariamente para que essas vacinas possam fazer, que todos possam ter acesso a essas vacinas.
Doutor, o que fazer se a criança perder o prazo de uma vacina?
Vacinar o quanto antes. Né? Não é proteger, não há necessidade de recomeçar esquemas. Começou a tomar uma dose, a segunda não terminou o esquema. Assim que você termina, você está protegido. Então a gente não recomeça o esquema, mas vacina o quanto antes para proteger e terminar, deixar um indivíduo, qualquer que seja ele, crianças inclusive, protegidos.
Por que que alguns pais têm deixado de vacinar seus filhos nos últimos anos, doutor?
Acho que houve as doenças foram controladas pelas vacinas, o que as vacinas fizeram tanto sucesso que deixaram ou baixaram essa percepção de risco, né? A nova geração que tem filhos pequenos nunca viram sarampo, coqueluche, difteria, não sabe nem o que é isso e acabam se preocupando menos do que nós nos preocupávamos no passado, achando que vacina não é tão importante, terreno fértil, inclusive, para que os grupos antivacinas, especialmente na Covid, prosperassem, com discursos de que vacina fazem mal, vacinas não são necessárias, para que vacinar meu filho? Então, isso realmente mexeu com um dos pilares fundamentais do sucesso dos programas de vacinação, que é a confiança. Então, os pais acabaram perdendo um pouco a confiança, perderam a percepção de risco e abalaram a sua confiança nas vacinas. É preciso trabalhar fortemente para recuperar essa confiança.
O preconceito, o tabu, a desinformação, atrapalham, né, doutor?
Atrapalham, atrapalham, claro. Mas nós temos outros problemas. O Brasil é muito grande. O principal problema não são as fake news, não são os grupos antivacinas. Esses fazem muito barulho, mas impactam pouco. O que impacta mais hoje em dia no Brasil é o acesso. Nós temos, felizmente, muitas vacinas no calendário infantil. Todo mês os pais têm que levar seus filhos para se vacinarem. Nem sempre encontram as vacinas quando vão, faltam ao trabalho, postos que não funcionam em horários alternativos, custa caro o transporte público, não dá para faltar no trabalho. Então, tudo isso tem dificultado muito em muitas regiões do país o acesso à vacinação. Precisamos também trabalhar fortemente nessa questão do acesso e levar vacina onde as pessoas estão, não ficar esperando nos postos de saúde as pessoas irem se vacinar.
Perfeito. Doutor Renato Kifuri é pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e mestre pela Unifesp. Doutor, nosso muito obrigado pela sua fala aqui no Ponto de Encontro.
Eu que agradeço. Um grande abraço aos ouvintes do Ponto de Encontro. Jair, um grande abraço a você e boa semana para todos.